Este é um podcast Rádio Comercial. O sentido da vida.
Mas qual é o sentido da vida?
Segue.
O sentido da vida.
E quantas e quantas vezes o nosso convidado de hoje terá pensado, mas afinal qual é que é o sentido da vida? Já lá vamos, esta conversa faz todo o sentido. Eu já conheço o Gustavo há algum tempo, já o entrevistei antes e acho que tem muito, muito para nos contar. Às vezes até porque preferimos nem pensar nas coisas, desligar as notícias, fingir que não acontecem horrores do outro lado do mundo, ou às vezes até na casa ao lado. Desligamos-nos de sentir para a nossa própria proteção e conforto, porque custa viver uma vida a carregar a dor dos outros. O Gustavo Carona que o diga. Ele é médico anestesista intensivista. Durante o seu tempo nos Médicos Sem Fronteiras salvou milhares de pessoas em mais de 10 guerras hediondas espalhadas pelo globo. E a última guerra tem-na travado consigo próprio. Deitou muito abaixo nos últimos anos uma doença muito difícil que o deixou numa cama já há algum tempo, e ainda por cima tudo isto depois de uma pandemia em que o Gustavo esteve exausto a trabalhar nos cuidados intensivos em Portugal, enfrentando muitas vozes que o chamavam de alarmista ou demasiado cauteloso. Foram muitas dores que o consumiram nestes últimos anos e ele chegou a ponderar o pior. Esta semana falei com ele e ele disse-me: já me sinto melhor. E então, quem melhor para falar sobre olhar para o mundo com o coração do que o Gustavo Carona? É assim o título do seu livro, o último livro que ele lançou, Olhem para o Mundo com o Coração. Eu, pessoa sensível que sou, choro sempre que leio as palavras do Gustavo, que têm tanto de duras como de belas. E como ele diz neste livro, há infinitas maneiras de ajudar o mundo. Comecemos por contar uma história. Vamos a isso. Gustavo, estás no Porto, em tua casa, e a conversar comigo. Estou aqui na, sim, Rádio Comercial. Bem-vindo, meu querido, como é que tu estás?
Obrigada. Olha, és muito querida. És a locutora mais querida, pelo menos das que eu falei hoje.
Posso chamar já um palhacinho?
Não, podes dizer que é uma forma charmosa, não engana, sem mentir.
Exato.
Dizer uma palavra querida, que tu sabes que é genuína. Eu também gosto muito da tua forma de trabalhar e de ver as coisas, e fico super contente por estar aqui à conversa contigo. Eu não sei qual é o sentido da vida, mas vou tentar dar algum sentido a esta conversa.
Aliás, tu ajudas-me imenso a dar sentido e a relativizar o que se passa no mundo, e como tu dizes, tu contas o que viste porque é o mínimo que podes fazer, mas já fizeste muito também ao longo da tua vida. Tu começaste muito novo logo, e dizes que no início, quando foste para os teatros de guerra espalhados pelo mundo fora, ias até mais pela adrenalina da coisa, não é? Se calhar também não sabias muito bem ao que ias ainda. Gustavo, como é que era?
A motivação do ir é uma mistura de várias coisas. Penso que para a maioria das pessoas, de longe, o fator dominador é exercer a medicina, onde ela é mais necessária. Mas claro que a vontade de conhecer o mundo, o espírito de aventura, de viajante, de descoberta, também estão lá presentes, como e de compreender. Eu sempre tive muita curiosidade de compreender perspectivas diferentes de olhar para o mundo. E também foi isso que me foi fazendo continuar a ir em missão. Eu acho que o meu início é bastante mais genuíno, mais puro. Eu, quando procuro inspiração, isto se calhar vai parecer um bocadinho presunçoso, mas eu, quando procuro inspiração, eu tento me lembrar de quem é que eu era quando estava estupidamente motivado para ir pela primeira vez. Porque essa era nitidamente a melhor versão de mim próprio no que às missões humanitárias diz respeito. Porque eu tinha tanta vontade de ir, eu tinha tanta vontade de ajudar, fosse por onde fosse, fosse com quem fosse, recebesse dinheiro ou não, tivesse que pagar a minha viagem ou não, não queria saber de rigorosamente nada a não ser entregar o privilégio que eu tenho de ter conhecimentos médicos de primeiro mundo, onde eles são mais necessários. E e esse rapazinho foi amadurecendo, o que é bom, mas também foi perdendo alguma ingenuidade, o que é mau, e quando eu tento reinspirar-me e encontrar aquilo que me parece ser a versão mais coerente, olho para aquela primeira vez, que eu acho que é onde nós provavelmente fomos mais verdadeiros connosco próprios.
Bom, este livro também já é um balanço das experiências que tu tiveste, não é? E hoje tens também muito mais tempo, se calhar, para refletir, uma vez que tens estado parado, foste obrigado a isso devido à doença. E estávamos a dizer, eu estava a dar-te o exemplo do Nelson Mandela e tu deste-me um exemplo ainda melhor, do Pepe Mujica.
Parecido, de pessoas que lutaram pela desigualdade, pelos direitos humanos. E eu, sabes que a primeira vez que me chamaram ativista, eu lembro perfeitamente que foi em 2017, porque foi quando eu fiz um livro / projeto chamado Mil e Uma Cartas para Mossul. E, ou seja, eu já fazia missões há 8 anos e já escrevia sobre missões há 7. E disseste, o teu ativismo. E eu achei, espera aí, eu não sei o que isso é. Achei um bocadinho estranho, mas depois comecei a perceber-me de que realmente aquilo que eu estava a fazer era ativismo pelos direitos humanos. E os exemplos de Nelson Mandela e de Pepe Mujica são pessoas que lutaram por uma premissa que tem tanto de simples quanto de difícil de pôr em prática, que é: todas as vidas são iguais, todas as vidas têm o mesmo valor, todos nós concordamos com esta premissa, mas é raro o local do mundo onde ela é aplicada, e acho que todos nós temos o dever de lutar um bocadinho para que seja mais verdade em mais pontos do planeta.
Tu dás um exemplo neste livro, vários exemplos, mas um deles, agora que falas em sermos diferentes, às vezes também essa diferença é ainda mais vincada por nós que estamos aqui deste lado ocidental. E tu lembras um episódio em que estavas a regressar, acho que era do Paquistão, e que ainda estavas com o traje tradicional, e que no aeroporto um grupo de médicos estava a voltar de uma convenção e de repente desceu assim uma série de comentários islamofóbicos e extremistas, e que de repente parece que o mal também está nesta visão pouco, quer dizer, com pouco mundo que nós acabamos por ter, não é? E que se calhar tu também poderias ter eventualmente numa brincadeira com um amigo antes de teres ido viver para o Paquistão. E consegues fazer as pazes com esse teu eu mais ingênuo, como tu dizias, que poderá eventualmente ter também tido esse tipo de comentários ou de pensamentos com menos mundo?
Olha, eu, antes de mais, primeiro vou responder à tua pergunta e depois vou muito resumidamente contar essa história, porque eu acho que é maravilhosa.
Uhum.
É das histórias mais engraçadas e mais simbólicas que já me aconteceram. Eu acho que nós termos piadas racistas, piadas sobre ciganos, piadas machistas, não quer dizer que nós sejamos machistas, racistas ou, neste caso, ciganofóbicos. Não sei se é esta a palavra mais correta. Eu tenho um amigo cigano que faz parte de uma organização aqui no Porto que ajuda sem abrigo, que é Saber Compreender, e eu uma vez chamei-o ao palco porque eu organizei um evento e ele abusou no tempo, e eu disse, tu és mesmo cigano e tal. Ou seja, ele riu-se e eu também me ri, porque há certas coisas que eu acho que quem está confortavelmente descomplexado com determinados paradigmas que alguma cor, alguma etnia, alguma nacionalidade possa ter, não é? Se uma pessoa estiver a falar com um alemão e tiver uma relação de amizade, tu dizes assim, tu pareces um nazi, não é? Eu acho que a pessoa não vai levar a mal, porque nós sabemos perfeitamente que nós não estamos a chamar aquela pessoa nazi, nem a confrontá-la com o triste passado, não é, do regime de Hitler. Agora, o que aconteceu nessa história é inacreditável. Porquê? Porque um pedaço de tecido mudou completamente a forma como alguns portugueses, que por acaso eram médicos, olharam para mim. Eu estava a sair do Paquistão, foi de longe a missão, e foi em 2011, portanto eu já fiz muitas missões em países muçulmanos, mas foi de longe o sítio em termos de repressão cultural, religiosa. Eu costumo dizer que a religião é apenas e só cultura, mais intensas onde eu já estive, que é uma província muito próxima do Afeganistão, de onde venha a Malala, Prémio Nobel da Paz, e eu lá era obrigado pelos Médicos Sem Fronteiras a usar aquela túnica que se chama Shalwar Kameez, por uma questão de respeito à cultura. E eu não vou sequer dissecar se está certo ou errado, mas nós fazemos tudo para ser aceitos pela comunidade, para respeitar a comunidade, de forma a que possamos salvar vidas. E depois, no meu regresso, eu não tive sequer tempo de mudar de roupa, e quando fiz escala em Frankfurt, que já estava a viajar há não sei quantas horas, na mesa ao meu lado eu ouço uns portugueses a falar sobre medicina, vinham de um congresso, e depois eu tinha a barba um bocadinho comprida, que já não fazia a barba há 2 meses, não era uma barba a muçulmano, porque eles são muito cuidados, era uma barba a javardo, a quem não tem tempo, a quem não tem tempo nem paciência. Humilhados uma vez também lhe perguntaram porque é que ele não faz a barba, e ele disse, opá, porque sou preguiçoso, não é nada de muito pensado, e eu estou mais ou menos nesse nível. E portanto tinha uma barba comprida e tinha uma túnica muçulmana, que é típica daquela região, não é a mesma túnica muçulmana para todos os países muçulmanos, que vão desde Marrocos à Indonésia, e eles teceram uma série de comentários islamofóbicos, arabofóbicos. Ai, eu não queria dizer nada, mas se calhar a mochila dele vai explodir. Ai, eu não sei o quê, mas aquilo que eles fazem, ui, que não sei o que mais. E eles começam a entrar na Europa, isto e aquilo, e não sei o quê. Pá, e eu achei graça levantar-me e dizer-lhe assim, boa tarde. E quando eu disse boa tarde, num português que eles imediatamente identificam como sendo igual ao deles, e logo a seguir digo, olha, eu por acaso também sou médico, e por acaso trabalho no hospital onde a doutora trabalha, eles ficaram verdes. E disseram, ai não, mas eu não queria dizer, eu peço desculpa, não, mas eu só queria tal. E eu disse, não se preocupem, olha, e já agora, eu não sei porque, apeteceu-me armar em esperto e dar ali uma picada na ignorância deles, que é, nem todos os muçulmanos são árabes, e nem todos os árabes são muçulmanos, porque é para que eles compreendessem que no meio daquilo tudo estavam a expressar uma enormíssima ignorância. Por exemplo, o Paquistão é um dos países mais muçulmanos do mundo, mas não é árabe, não é de etnia nem de língua árabe. E é incrível, porque se eu tivesse de jeans e t-shirt, pronto, provavelmente já não parecia um médico muito convencional, porque eu sempre fui muito informal, mas aquilo que eles, as conclusões depreciativas, discriminatórias, que eles disseram sobre a minha pessoa, que naquele pedaço de tecido representava as pessoas a quem eu, há horas atrás, me despedi com lágrimas nos olhos e de promessas de amor eterno, porque foi dos povos mais inacreditáveis que eu já conheci, foi os povos do Paquistão. Por isso eles a mim não me fizeram mal nenhum, eles estavam era a fazer mal a pessoas que eu aprendi a adorar e admirar, e realmente é inacreditável como um pedaço de tecido pode mudar tanta coisa. E por isso eu dizer que esta história é muito engraçada, principalmente se for contada com um bocadinho mais de tempo, e é estupidamente simbólica para ver o quão preconceituosos. E tu disseste que eu escrevo, não é? Que podia ser eu a dizer aos meus amigos. Opá, eu lembro que havia um jogador do Porto, que era o Tariq Sektoui, que vinha de Marrocos, e às vezes nós havia adeptos no estádio que diziam, oh, vendedor de tapetes, tu não jogas nada e não sei o quê, e as pessoas riam-se. Agora, será que esta piada é depreciativa em relação ao marroquino? Ou será que... Porque a questão é, se nós perante uma pessoa que é diferente de alguma espécie de identidade que nós assumimos como nossa, discriminamos. Esse para mim é o cut-off. Uhum. Seja para jantar em nossa casa, seja para alugar uma casa, seja para dar um emprego, seja para o que for, a discriminação essa sim é a palavra de ordem que nós nunca devemos ultrapassar. Agora, as palavras, as piadas, eu acho que aí há espaço para muita coisa que não é propriamente nefasto.
Mas o preconceito também pode contribuir para aquilo que tu muitas vezes dizes que ouvias, que é: o mundo esqueceu-se de nós.
Completamente, completamente. Uma das guerras que, e eu falo neste meu livro, que foi a guerra no norte do Iraque, de Mossul, e que mais me marcou, e as comparações são sempre muito injustas, mas aquilo que aconteceu em Mossul, que foi, para quem não se lembra, final de 2016, início de 2017, foi muito parecido com aquilo que está a acontecer em Gaza. O centro de Mossul foi terraplanado, foi completamente destruído e morreram milhares e milhares de pessoas. Claro que as motivações da guerra e tudo mais são completamente diferentes, eu não vou estar a comparar. Podemos voltar ao assunto de Gaza, que também é um assunto interessante de dissecar ao dia de hoje. Mas isto para te dizer que eu lembro-me perfeitamente de estar a ver a televisão, e eu não percebo árabe, e ouvir mulheres, crianças, idosos a chorar, a dizer: o mundo esqueceu-se de nós. E passado uns dias eu recebo um e-mail dos Médicos Sem Fronteiras a dizer: precisamos de anestesistas, precisamos de reforçar as equipas cirúrgicas. E eu comecei a chorar, porque eu quando leio aquele e-mail, eu já sabia que eu ia. E foi uma das missões que eu nem sequer tive tempo para pedir licença sem vencimento, por isso eu fui nas minhas férias e nas minhas folgas acumuladas, porque senti que aquilo era tão intenso, tão intenso, tão intenso, que eu não gostaria da pessoa que eu seria se olhasse ao espelho e não tivesse sido. E deixa-me só corrigir algo que tu disseste na tua introdução, não é? Eu não salvei milhares de vidas, eu fiz parte de equipas que salvaram muitas vidas, eventualmente milhares de vidas, e faço parte como um peão anónimo de organizações gigantes que fazem realmente exercer medicina de altíssima qualidade nos locais mais necessitados e mais problemáticos do planeta. Mas nós achamos que as grandes desgraças do momento são a Ucrânia e Gaza, e quem diz Gaza diz agora o Líbano, Cisjordânia e por aí fora, e eu posso-te dizer que 10 países onde têm catástrofes humanitárias bem maiores do que estes dois países e que nós não sabemos nada. Portanto, há uma desproporção muito grande entre aquilo que é notícia e mal ou bem chega ao coração das pessoas e aquilo que são as verdadeiras necessidades humanitárias, e que muitas delas são tão crónicas que deixam de ser notícia e como tal a nossa empatia não chega, e por isso a ajuda também não. E é essencialmente a essas que eu dedico os meus livros, os meus escritos. Já tive em missões altamente mediatizadas e já tive em missões cujos países a maior parte das pessoas nem sabem que existe.
Deixa-me só frisar e dizer aos nossos ouvintes que os teus livros contribuem sempre para ONGs, portanto tu não estás a fazer isto propriamente porque queres enriquecer, mas estás a fazer isto também porque queres contribuir para as organizações que trabalham no terreno. O que mais me impressiona, dizes tu, nas 10 guerras que vivi por dentro, é algo que nunca poderá ser captado por uma fotografia ou analisado por número de mortos, feridos, etc. O que mais me impressiona são as crianças que não choram, que não têm expressão, que parecem vazias de emoções.
Okay, Gustavo. Eu até fico arrepiado a ouvir essas palavras.
São tuas, mais, Gustavo.
Eu sei. Eu sei, mas parece que já foi. Sabes que a minha doença, infelizmente, fez-me criar aqui um antes e depois, que há uma pessoa antes da doença que eu parece que já nem sei quem é, e agora estou a tentar ver se ela renasce como a Phoenix. Só um parênteses em relação ao facto de que tudo o que eu faço, seja escritos no público, seja os meus livros, seja às vezes palestras pagas por empresas dedicar a ONG, não é só por uma questão de querer contribuir para as causas. É por dois motivos. Primeiro, porque me permite publicitá-las. permite que as pessoas passem a conhecer estas organizações, porque há coisas incríveis a fazer-se em Portugal e no mundo, e nós estamos sempre a dizer aquilo que está mal e esquecemos de enaltecer aquilo que está bem. Segundo ponto, eu não gostava da pessoa, mais uma vez, que eu seria se ganhasse dinheiro com histórias que não me pertencem, não é? Com histórias de vida, de trabalho. Claro que a escrita deu-me imenso trabalho e é um trabalho meu, mas são histórias de vida, são emoções que pertencem a outros países até, e que eu não tenho o direito de ser o porta-voz destas pessoas, mas que me sentiria muito mal se me aproveitasse do seu sofrimento para enriquecer, não seria, porque em Portugal muito poucas pessoas enriquecem com livros, mas que fossem alguns milhares de euros, eu era incapaz de ficar com esse dinheiro para mim, e felizmente consigo pagar as contas sem ter essa. Agora, voltando à frase que tu enuncias, repete-me só as últimas palavras para não perder o raciocínio.
Tinha a ver com as crianças que não choram e que não têm expressão. E a pergunta que eu te faço é se te arrependeste alguma vez de abrir esta caixa de Pandora, tendo em conta estas descrições.
É assim, eu enquanto anestesista, eu já vi muitas pessoas a morrer, crianças inclusive, estou a falar de Portugal. Enquanto intensivista, já vi muito mais pessoas a morrer, mas só sou intensivista qualificado, pelo menos, de adultos. Portanto, ver pessoas a morrer não é propriamente uma novidade para mim. Ver pessoas a morrer que eu podia salvar, isso dói-me horrores. Agora, o trauma silencioso de uma criança que fica com um olhar completamente vazio. Há uma imagem que marcou o mundo, e por isso é que eu digo que às vezes uma história tem o poder de alterar o curso das nossas ações, de que mil e uma iniciativas não têm. Estou-me a lembrar daquela criança do Alan Kurdi, não é? Que uma criança síria que desaguou nas praias, se não me engano, da Turquia. Uhum. Ou de uma ilha das Ilhas Gregas, já não tenho a certeza, e que foi uma notícia que correu o mundo porque esta imagem chocou e ninguém conseguiu ficar indiferente. Mas não muito depois dessa imagem ter virado o mundo ao contrário e ter trazido... Essa imagem fez mais pelos refugiados, nomeadamente da Síria, do que tudo o resto que estava a ser feito pelos refugiados. Mas há uma imagem que a mim me marcou imenso, que ainda para mais muito perto de um sítio onde eu estive na Síria, na região de Idlib, perto de Alepo, que é uma imagem de uma criança que está toda ensanguentada e empoeirada dentro de uma ambulância. Não sei se te lembras desta imagem, em 2016, e foi durante um dos períodos mais difíceis da guerra da Síria. Esta criança não tem nenhum ferimento. O sangue que tem na sua cara e na sua roupa é do pai, e a poeira que se vê foi dos escombros, não é? Dos edifícios que ruíram, e ela está sentada numa ambulância num olhar completamente vazio. E eu já vi isto em muitas crianças das missões onde eu estive, crianças que parecem que perderam a alma. E isto é algo completamente inexplicável, que é como é que os seres mais puros que se dividem entre o riso e o choro, que são completamente genuínos na sua forma de interpretar a vida, não é? Que têm aquela beleza da inocência de quem ainda não tem a manha de fingir. Estamos a falar de crianças pequenas, não é? De 4, 5, 6 anos. E, de repente, são confrontadas com um trauma de tal ordem que perdem a expressão. Que perdem completamente. Eu tive uma criança que eu relato a história também em Mossul, que deixou de falar e que não se percebia porquê, não tinha nenhum ferimento de guerra. Não, demorou-se imenso tempo, pois mais tarde veio-se a saber que quem era o tio dele tinha perdido os pais e tudo mais. Mas estas histórias destas crianças que parece que ficaram vazias de alma foram provavelmente os momentos que emocionalmente mais me marcaram até hoje.
Tu daste também aquele exemplo da ambulância, que tinham muitas crianças lá dentro. Tu estavas a tratar de uma delas e quando percebeste que havia tantas na ambulância a precisarem de assistência, de alguma forma quase paralisaste, não é?
Pá, olha, eu espero que as pessoas que nos estejam a ouvir acreditem em mim. Eu pensar nessa imagem faz-me querer chorar. Porque,
a mim também, porque Gustavo.
E não as estão a ver. E não as estão a ver. Porque é um confronto de medicinas. Ou seja, eu recebi um miúdo que teria cerca de 2 anos no serviço de urgência, que estava inconsciente. A presunção era de um traumatismo craniano, embora a história tivesse um bocadinho mal explicada, ele não tinha nenhuma lesão visível, dizia-se que tinha levado com uma bala na cabeça, se calhar caiu e bateu com a cabeça no chão. Bom, ele tinha um traumatismo craniano grave ao ponto de que estava inconsciente, a criança tinha 2 anos, e a médica responsável pelo serviço de urgência, que era uma médica da África do Sul, veio-me chamar porque isto já envolve o intensivismo e eu teria mais experiência para tentar tratar esta criança. Nós não tínhamos nem TAC, nem cuidados intensivos pediátricos, nem neurocirurgia, tudo coisas que eram absolutamente cruciais para tentar salvar a vida desta criança. A primeira coisa que se faz numa situação destas é, ainda para mais, a criança estava já a mostrar sinais de dificuldade respiratória, o que é um sinal de sofrimento cerebral muito grave. A primeira coisa que eu fiz foi anestesiá-la e ligá-la ao ventilador. E depois disse ao meu chefe, ao responsável do projeto, que tinha que levá-la a Erbil, que é a capital do Kurdistão, que é 3 horas de Mossul. E o meu chefe disse-me simplesmente, opá, não podes, questões de segurança, e há uma coisa que eu já aprendi há muito tempo, que é, não discuto as questões de segurança, não podes. Então, eu tive que instruir um enfermeiro iraquiano que trabalhava comigo nos cuidados intensivos, mas que eram cuidados intensivos muito básicos, nós chamávamos cuidados intensivos, mas nem sequer tínhamos capacidade de fazer a ventilação. Então eu disse-lhe, olha, tu tens um tubo, não é, que liga como é que se diz, o saco, que nós chamamos ambu, de ventilação à traqueia. Tu tens que ventilar mais ou menos 30 vezes por minuto, portanto uma vez a cada 2 segundos, ventilas mais ou menos metade deste saco, tens aqui os medicamentos para uma viagem que se estimava 3, 4 horas, ou seja, eu estou a tentar fazer medicina de primeiro mundo, ainda para mais eu sabia que em Erbil havia cuidados intensivos pediátricos, havia TAC, havia neurocirurgia e tudo mais, sabendo que a probabilidade desta criança morrer era enormíssima, mesmo que fosse com todos os cuidados de saúde de primeiro mundo. E de repente, quando eu estou à espera da ambulância que ia levar esta criança e o enfermeiro que ia acompanhar com as minhas instruções, que eu achava que se ela chegasse viva à outra cidade seria só por si um milagre, eu sou confrontado com uma ambulância que já vem cheia de crianças completamente ensanguentadas e aos berros. E eu não chorei ali logo no momento, eu raramente choro no momento em que estou com o doente, mas mal a ambulância partiu e eu comecei a chorar, porque assim, o que é que eu estou aqui a tentar fazer, não é? Porque eu estava a escassos quilómetros, onde neste caso as forças iraquianas, com o apoio dos americanos e de outros aliados europeus na tentativa de reconquistar Mossul e o norte do Iraque e da Síria contra o Estado Islâmico, e estavam a cair bombas permanentemente, vagas de feridos permanentemente, portanto às vezes pequenas atitudes que salvam vidas, e eu estava a fazer uma coisa altamente complexa numa criança que provavelmente ia morrer. E quando se abrem as portas daquela ambulância, que é quase como se fosse um autocarro da desgraça, tal era a quantidade de crianças ensanguentadas que ia lá dentro, e vejo, não é, o que é que eu estou a tentar fazer, e a realidade do local que me está a mostrar o que é preciso, que é tentar fazer muito com pouco, e aquelas que têm muito pouca probabilidade de sobreviver, nós se calhar não deveríamos desperdiçar, entre aspas, o nosso tempo, porque depois perdemos para tantas outras em que, com pequenas coisas, podemos tentar salvar a vida com mais probabilidade de sucesso. Foi assim uma confrontação entre aquilo que para mim é a minha medicina e aquilo que é uma medicina numa daquela que foi das batalhas. Eu, até este acontecimento de Gaza, eu diria que a Batalha de Mossul foi provavelmente a batalha mais sangrenta das últimas décadas. Portanto, foi muito duro sentir esse confronto entre a medicina que tem que ser feita e a medicina possível, nomeadamente quando vemos tantas crianças ensanguentadas.
Gustavo, como é que se arruma isso dentro de nós?
Olha, primeiro vai-se arrumando, não é? Não há nenhuma fórmula mágica. Eu sofro com isto, mas, por exemplo, eu sofro muito mais agora ao ver a guerra em Gaza e não poder fazer nada a não ser escrever do que se estivesse bom, e isto não é de todo basófia, eu se estivesse bom, eu oferecia os meus serviços ou à Cruz Vermelha Internacional ou à Médicos Sem Fronteiras, que são duas organizações que estão dentro de Gaza, ou a qualquer outra. E eles até se calhar podiam mandar para a República Centro-Africana se fosse mais necessário. Eu só queria era oferecer e estar com a consciência tranquila que ia oferecer o meu trabalho. Portanto, eu estou melhor quando estou mais perto da solução do que quando sofro ao longe e sinto que não posso fazer nada a não ser partilhar algumas palavras. Há duas formas de olhar para a vida que são verdades para quase tudo, que é o que é que depende de mim e o que é que não depende de mim. A tristeza de ser confrontado com o problema e a felicidade de fazer parte da solução, ou parcialmente da solução. Portanto, eu nunca sofri tanto emocionalmente, nunca chorei tantas vezes como médico e como pessoa, como em missão, mas nunca me senti tão realizado, tão feliz, tão em contacto com a melhor versão de mim próprio e tão satisfeito por estar vivo e por ter tido o privilégio de estudar medicina do que como em missão. Portanto, eu sou genuinamente feliz quando estou em missão. Não é um esforço, não é altruísmo, assim, naquela interpretação da santificação. É mesmo uma forma de ser feliz. Eu gosto da pessoa que sou quando lá estou a ajudar. E depois ganhamos uma carapaça emocional, que é, sabes qual é a melhor forma? E eu conto uma história muito, muito dura no meu primeiro livro sobre missões, antes deste que estamos a falar, que se chama O Mundo Precisa de Saber, de uma mulher que morreu nas mãos numa complicação obstétrica, que aliás é das coisas que eu, das áreas onde eu tenho mais experiência em locais de guerra, curiosamente, é na obstetrícia, porque sempre que há homens a guerrear, há mulheres por perto a ter filhos. E isto é uma verdade quase absoluta. Não há homens a fazer guerra sem que as mulheres estejam por perto. E como as mulheres nos locais mais pobres têm muitos filhos, têm muitas complicações obstétricas. E a melhor forma de resolver o trauma de morrer uma mulher jovem nas mãos, em que literalmente eu tenho o sangue dela nas minhas mãos, é quando me chamam e eu toco ao telefone para eu ir tentar salvar a próxima. Portanto, eu estou sempre a pensar não naquilo que eu já fiz, mas naquilo que eu posso fazer. E claro que, por exemplo, o meu livro é a prova disso, não é? É o remoer as emoções. Eu acho que chorei mais vezes a escrever o livro do que se calhar nos momentos em que se passou a história que eu estou a relatar, mas a verdade é que eu consigo encontrar a paz na sensação de bem-estar, de estar em contacto com as emoções mais bonitas e sentir que faço parte de uma máquina que olha para o mundo como um lugar bonito. E se calhar, pronto, eu não gostava de olhar para o título do meu livro como algo de muito artístico, mas eu pensei bastante, como todas as pessoas que escrevem um livro, porque assim, o nosso olhar, uma coisa é ver, outra coisa é olhar. Claro que isto é semântica. E o olhar depende da lente que nós escolhemos. A beleza de um objeto, e a prova viva disto que eu estou a dizer, são aquelas obras artísticas mais abstratas, depende do observador, não depende do objeto. Portanto, eu tenho a sorte de ter estado a olhar para o mundo lado a lado, ombro a ombro, com as pessoas mais inspiradoras, mais incríveis e que acreditam que é possível fazer sempre alguma coisa de melhor. Portanto, com muitas pedras e com muitos ossos entalados na garganta, eu saio sempre de missão com o coração cheio e com a sensação que fiz o máximo que pude e quero continuar a fazer tudo aquilo que estiver ao meu alcance para que o meu olhar seja bonito, não é? Mais uma vez, aqui esta relação entre o altruísmo e o egoísmo. Eu quero é ser feliz, eu quero que o meu olhar seja o mais bonito possível e sei que a melhor forma de o fazer é ajudar, porque ajudar alguém é das coisas que nos faz mais felizes. Vamos pegar um exemplo muito estúpido. Alguém tropeça à nossa frente, não é? Nomeadamente se for uma senhora de idade ou um senhor de idade. E nós, num simples ato que nós, não nos custa nada, ajudamos a levantar. E quando temos aquele olhar de um velhinho a brilhar com aquele brilho que só os velhinhos conseguem ter, com aqueles olhos claros e que nos dizem um genuíno obrigado, nós ganhamos o dia. Isso vale mais do que qualquer zero na nossa conta bancária. Portanto, imaginem quando conseguimos, não é, interferir naquilo que são algumas das situações mais in extremis do sofrimento humano. É felicidade, é a minha forma de ir à busca da felicidade. Portanto, eu sobrevivo às dores, não porque sou insensível, não porque sou corajoso e enfrento tudo e todos, mas porque a minha motivação e a minha inspiração suplementam a parte negativa da história.
Apesar de, às vezes, como tu dizes, precisaste ser também desumano para exercer a profissão sem tremer, não é? Olhares para o corpo como uma máquina com uma frieza robótica. Estou a citar-te, Gustavo.
Completamente. E não sei se queres que eu conte essa história, que é uma das histórias que eu gosto mais, que dá para... que eu chamei-lhe do humano para o desumano. Primeiro, há características que são limadas, adquiridas com a experiência, nomeadamente a frieza médica. Toda a gente compreende que um médico recebe um infarto agudo de miocárdio, um AVC grave, um politraumatizado, se começar a chorar não consegue trabalhar, não é? Isso acho que toda a gente compreende. Nós temos que ser frios no momento de agir. E eu... se calhar tem algumas características inatas, não é? Está-me a faltar a expressão, mas há pessoas que reagem emocionalmente no momento e depois são frias a seguir, e há outras que são extremamente frias no momento e depois muito emocionais pós o momento. E eu acho que faço parte desse segundo grupo. Eu sou estupidamente frio. Eu às vezes até me assusto com a minha própria frieza. Eu tenho uma situação... isto é uma história verídica, em que um amigo meu teve uma paragem cardíaca, bastante mais velho do que eu, mas ainda assim com 50 e poucos anos, teve uma paragem cardíaca, e eu estava a reanimá-lo, a fazer compressões cardíacas, com vários amigos meus a verem. Entretanto, toca o telefone, é a minha mãe, e eu disse assim: passa o meu telefone. Eu estou a fazer compressões cardíacas. Eles põem-me o telefone encostado ao ouvido. Eu disse assim: mãe, espera aí que eu vou chegar um bocadinho atrasado para almoçar. E eu estou super concentrado naquilo que eu estou a fazer, mas tenho uma frieza olímpica de não me esquecer destas pequenas coisas. Quando entro num cenário multivítimas, que eu já perdi a conta, nós chamamos de cenário multivítimas quando temos 10, 15, 20, 30 feridos ao mesmo tempo, graves, não é? E que precisam daquilo que nós chamamos uma triagem, que é perceber quais são aqueles que, ponto número um, que não tem qualquer hipótese de sobrevivência, dadas as circunstâncias, e que nós friamente vamos ter que deixar morrer. Aqueles que podem esperar, se calhar têm que ser operados, mas podem esperar horas. Aqueles que têm ferimentos ligeiros e que, no caso de pessoas da minha área de conhecimentos, muitas vezes nem olho para eles. E aqueles que precisam de cirurgias imediatamente e cuja vida depende de atos cirúrgicos muito brevemente. E eu, a fazer esta distinção, que tem, obviamente, muito substrato científico por trás, não é magia, não é uma bola de cristal, eu consigo tirar uma fotografia panorâmica, parece aquelas dos dentistas, sabes, que vêm assim a 180 graus, não sei como é mais uma vez. Está-me a faltar o palavreado técnico. Eu vejo, e quando digo eu, é muitas vezes com o cirurgião ao meu lado e com mais duas ou três pessoas experientes. Quem está a falar, quem está aos gritos, é porque não é muito grave. Aqueles que eu rapidamente percebo que estão tão próximos da morte pela quantidade de sangue que perderam e que já nós não vamos a tempo, e eu decido muito rapidamente deixem-nos morrer. É horrível, é duríssimo e se calhar tenho o benefício de que quase todas as vezes que eu tive que fazer isto, filo em missão, ou seja, nunca fiz isto em Portugal, o que quer dizer que eu não percebi os choros, não percebi a língua através da qual os familiares estavam a chorar e mesmo os próprios profissionais de saúde. Portanto, eu tenho que me dedicar àqueles que a equipa cirúrgica pode conseguir salvar a vida e, dependendo de termos um bloco operatório, dois blocos operatórios, temos que escolher um ou dois para ir muito rapidamente a correr para tentar salvar. Portanto, isto exige uma frieza enormíssima, não é? Eu não posso, de forma alguma, deixar entrar as emoções. Eu não quero saber se o pai está a chorar, se a mãe está agarrada às minhas pernas. Eu só quero é fazer aquela triagem, porque aquelas decisões vão depender realmente de tentarmos, e eu gosto também de transpor o conceito de triagem para a humanidade, que é tentar, nós nunca vamos conseguir fazer tudo por todos, mas podemos tentar fazer o máximo pela maior, pela uma grande parte de pessoas. Portanto, esta triagem que muitas vezes tem que ser feita em cenários de multivítimas exige uma frieza emocional muito grande e eu acho que, quer por experiência, quer por se calhar algumas características que me são inatas, fui conseguindo fazer este trabalho, acho eu, com alguma qualidade.
Não, Gustavo, mas há bocado não...
Mas é duro.
Pois.
Diz, desculpa.
Não, há bocado não me respondeste a uma coisa. Se alguma vez te arrependeste de abrir esta caixa de Pandora, de veres este terror todo?
Nunca, 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 porque sabes que eu hoje também, olha, eu já não relia algumas partes do meu livro há muito tempo e a propósito desta conversa também relia e gosto de reler algumas palavras minhas, desculpem-me a falta de modéstia mais uma vez, porque normalmente quando eu quero escrever, eu raramente escrevo por obrigação, principalmente sobre estes assuntos de missões humanitárias. Eu agora tenho um compromisso com o público, escrevo por obrigação, mas sobre histórias humanitárias só escrevo quando sinto. E eu escrevi uma coisa que é: eu sou mais feliz a ver as tristezas de frente. Eu sou muito mais feliz a ver as tristezas de frente do que a fingir que elas não existem. Porque se eu fingir que elas não existem, elas vão sempre, mais tarde ou mais cedo, bater-me à porta. E abrir esta caixa de Pandora, para mim, foi apenas e só uma forma de viver em verdade, de encontrar uma forma genuína de... parece que era Zé Saramago que dizia que nós somos uma colmeia de pessoas, não é? Nós somos todo um conjunto de diferentes facetas e eu encontrei, através da medicina e através das missões humanitárias, aquilo que me parece ser a versão mais bonita, pelo menos é aquela que eu gosto mais. Ao preço de ver horrores, ao preço de sofrer muito com crianças, mulheres, todo tipo de pessoas que podiam estar vivas e não estão, porque este mundo é cruel e muitas delas eu tenho sangue nas mãos, e algumas delas eu nunca tive uma situação, felizmente, em que eu diga a mim próprio, eu matei o doente, ou por minha culpa o doente morreu, mas tenho muitas em que eu tenho mal era que eu também não tivesse, em que eu tenho alta reflexão, eu podia ter feito melhor, e se calhar se fosse... Agora, com a experiência que eu tenho, aquilo que aconteceu há 15 anos atrás, eu poderia ter feito melhor. Não sei se a pessoa sobreviveria, mas eu acho que poderia ter feito melhor. Agora, este cenário de horrores, de ver muita tristeza e muita morte, para mim é altamente compensado com o prazer de ver o mundo real e tentar contribuir para aquilo que, para mim, é a interpretação de família, que é a humanidade. Quer que nós queiramos, quer não, nós fazemos todos parte da mesma família e isto é biologicamente indiscutível, nem sequer em matéria de opinião. Portanto, a nossa família... isto agora vou usar a comparação entre família de sangue e família humanidade. Tem coisas boas, tem coisas más, tem doenças, tem mortes, tem alegrias, tem risos, tem natais felizes. E acho que todos nós concordamos que mais vale viver em família do que viver sozinhos. E eu prefiro viver família com este conceito mais alargado. Portanto, o preço de abrir a caixa de Pandora dos horrores, para mim, tem um saldo claramente positivo.
Obrigada por isso, Gustavo. Como tu dizes, a nossa casa é o mundo. E nesta casa em que vivemos, quase 400 milhões de crianças estão a viver em locais com conflitos armados. Não é só a guerra, é tudo o que vem inerente a isso, a fome, as más condições sanitárias por aí fora. E tudo isto são realidades, nós às vezes parecem-nos muito distantes, mas como tu também frisas neste livro, toda esta questão das alterações climáticas pode aproximar muito mais do luxo ocidental do que nós imaginamos. Às vezes esta ambiguidade de decisões, não é? De nós estarmos tão preocupados com o nosso umbigo ou estarmos tão preocupados com questões mesquinhas no mundo ocidental, deve ser muito difícil para ti quando voltas de cenários como estes, não é? A despedida de um sítio onde criaste afetos e depois chegar a casa, como é que tu punhas as coisas em perspectiva? Como é que lidavas com o drama de um amigo que dizia que tinha, sei lá, um problema qualquer que para ti era uma coisa assim completamente primeiro mundo?
Ora bem, é o homem e as suas circunstâncias, não é? Claro que eu fico um bocado irritado quando as pessoas quase que choram porque riscaram o seu novo iPhone 27, não é? mas eu sou sempre compreensivo porque é o homem e as suas circunstâncias. Deixa-me dizer-te duas ou três coisas, que é, eu aqui há pouco tempo fiz parte, ou tentei fazer um projeto que depois, ou não sei se está a meio ou se está em águas de bacalhau, que foi premiar a bondade através da premiação de ONGs. Eu já tinha muito contacto com muitas ONGs, aliás, tem que se dizer ONG, não se pode dizer ONGs em português correto. E peço desculpa porque o meu português... as pessoas dizem que eu tenho jeito para escrever, mas o português sempre foi a minha pior disciplina. Eu sempre fui claramente um homem das ciências. Mas bom, eu tenho muito este defeito de fazer parênteses dentro dos parênteses. E ao ter contacto com muitas ONGs, eu apercebi-me que esta luta pela humanidade além fronteiras, dentro das múltiplas causas que andam por aí, desde a pobreza ao sem-abrigo, ao feminismo, às alterações climáticas, aos animais, olha, não sei, é de longe a causa mais difícil, porque é a única causa que não nos toca. A dos refugiados, por exemplo, toca-nos porque nos batem à porta. Agora, o Sudão do Sul, as pessoas sabem lá. As pessoas sabem lá que a mortalidade, por exemplo, materna de uma mulher que está a dar à luz é 1000 vezes superior do que em Portugal. As pessoas não sabem. Porquê? Porque não lhes bate à porta. Agora, idosos todos temos na nossa família, pessoas com deficiência também, mais próximas ou não, todos temos algum conhecimento, alterações climáticas percebemos que é uma questão que mais tarde, mais ontem, já passamos a fase. E eu, aliás, queria acabar com esse ponto, este meu raciocínio. Eu percebi que a única causa que de forma nenhuma chega às nossas vidas é realmente a aposta da medicina ou da saúde, ou da educação, que eu até considero mais importante que a medicina, além fronteiras, e por isso é que eu dedico o meu livro a 10 ONG que estão portuguesas e que estão vinculadas com a luta pela saúde e pela educação além fronteiras, porque acho que é a causa mais importante do planeta e é aquela que é mais negligenciada pelos portugueses. E agora vou entrar então nas alterações climáticas, que a minha última TED Talk é sobre justiça climática. Porquê? E porquê que um médico que gosta de ciência, não é? Eu estou atento à temática, mas não sou de todo um perito sobre as questões das alterações climáticas, sou apenas uma pessoa relativamente bem informada e sobre ciência estou sempre bastante atento porque gosto muito de ciência. Agora, eu quando começo a perceber que a questão das alterações climáticas é cada vez mais algo que está na agenda política, em particular dos jovens, eu começo a pensar de uma forma um bocadinho oportunística, que é, espera aí, isto das alterações climáticas que agora toda a gente fala, se calhar é uma boa oportunidade para as pessoas perceberem uma coisa que não é propriamente o terceiro segredo de Fátima, que é: só há um oceano, só há uma atmosfera. Portanto, não adianta nós aqui em Portugal, na União Europeia, nos Estados Unidos, onde vocês quiserem, fazerem as coisas, separarem o lixo, se 90% do plástico que vai parar aos oceanos... Atenção, não me interpretem mal, não é que nós não devamos fazer tudo aquilo que esteja ao nosso alcance. Agora, que não se esqueçam é que 90% do lixo que vai parar aos oceanos vem de países que vivem abaixo do limiar da extrema pobreza, com menos de $1 por dia. Portanto, uma das coisas que mais me chamou a atenção no Iémen, que foi considerada pelas Nações Unidas a maior crise humanitária dos últimos 100 anos, não só a pobreza, a guerra, o facto de que todos os homens tinham uma Kalashnikov ao ombro, foi a quantidade de plástico que eu vi naquele país. Agora, como é que tu explicas a uma pessoa que não sabe se vai dar de comer ou não aos seus filhos nessa noite ou no dia a seguir, que não pode deitar plástico para o chão? Como é que tu explicas, no meio da África, não é? Nós vivemos pós-revolução industrial, não é? A partir de cerca de 1800, não é? Um boom no nosso conforto, em que antes, coincidentemente, também a medicina começa a evoluir bastante a partir daí, em que nessa altura em que nós vivíamos, tínhamos uma esperança média de vida à volta de 30 e tal anos, e agora ultrapassa os 80 e muitos, neste momento, porque quem está a nascer agora, provavelmente, vai ter uma esperança média de vida mais perto dos 90, como é que nós explicamos ao continente africano, que não teve o benefício dessa revolução industrial, que não podem produzir ou não podem ter emissões de CO2 quando vivem no limiar da pobreza e não têm forma de comer e estão preocupados é que os seus filhos não morram? Como é que metade do planeta está preocupado com os extras dos seus telemóveis, dos seus carros? Eu sei que em Portugal também há muita gente pobre e, mais uma vez, não me interpretem mal, isto são caricaturas. Mas como é que metade do planeta está preocupado com o seu ultraconforto e a outra metade, isto são dados das Nações Unidas, 50% da população mundial não tem acesso a cuidados de saúde de uma forma continuada? Percebes? Como é que nós conseguimos projetar um futuro conjunto de uma atmosfera e de um oceano da qual todos dependemos em conjunto, com fronteiras administrativas criadas pelo homem que nos fazem ter um mindset em relação à valorização da própria vida que é completamente diferente? Daí um médico humanitário se sentir impelido a falar sobre justiça climática. Os países que mais sofrem sobre as alterações, os mais sofrem pelas alterações climáticas, são quase todos países subdesenvolvidos. Já há várias guerras, já há vários conflitos que foram considerados. O primeiro foi o Darfur em 2007. Na altura, o secretário-geral das Nações Unidas era Ban Ki-moon, em que considerou o Darfur o primeiro conflito motivado pelas alterações climáticas. Portanto, imagina, já em 2007, e nós continuamos a fingir que cada um para seu lado é que vamos resolver as coisas. Claro que tu dizes-me assim, opa, nós nem sequer a guerra de Gaza conseguimos resolver, nem sequer a guerra da Ucrânia conseguimos resolver, como é que nós nos vamos entender para que todos consigamos produzir ou pagar taxas de carbono ou ter limites para as emissões de CO2? Porque tudo isto, lá está, a ação individual é importantíssima, mas isto só pode ser resolvido a nível político. E se as pessoas têm curiosidade em dados interessantes, os top 5 dos maiores poluidores per capita do mundo são todos da Península Arábica, nomeadamente aqueles que pagam o ordenado ao Cristiano Ronaldo, e os top 5 dos menos poluidores do mundo, ou os top 10, estão todos em África e são os que mais sofrem com as consequências das alterações climáticas. Portanto, isto é de uma injustiça grotesca, além de que, sabe-se, atenção, são estimativas que no final deste século, já não será provavelmente para ti, mas tu tens filhos, eu nem sequer tenho e preocupo-me imenso com este tema, porque as alterações climáticas não é os ursos polares que vão deixar de ter espaço para passear com os seus filhos, nem as tartarugas que, coitadinhas, têm um plástico ao pescoço. As alterações climáticas, a subida média da temperatura do ar e dos oceanos, é o maior desafio da humanidade de sempre. Estimativas dizem que no final deste século, ou seja, em 2100, vão morrer mais pessoas por calor do que por doenças cardiovasculares ou por doenças oncológicas. Portanto, isto não é altruísmo, nós pensarmos que a vida dos filhos dos outros vale tanto como a vida dos nossos filhos, não é altruísmo, é uma questão de sobrevivência em comunidade. Só que nós temos que alargar o nosso conceito de comunidade. Não é só a nossa cidade, ou o nosso bairro, não é só o nosso país, ou as línguas que nós compreendemos, é esta família que tem 8 mil milhões de pessoas, ou 8 bilhões, conforme lhe queiram chamar.
Como tu dizes, isto não é sobre mim, é sobre nós.
Isto é sobre nós. Isto é sobre nós porque ninguém é feliz sozinho.
Gustavo, depois de tudo isto que tu já viveste na tua vida, de todas estas, a forma apaixonada com que tu falas sobre lutarmos pela vida uns dos outros e não só de quem está próximo de nós, mas sobretudo quem está lá escondido no meio do fim do mundo, de repente tu és também confrontado com o teu próprio sofrimento, com dores incapacitantes no teu próprio corpo. Como é que tu lidas com isso hoje em dia?
Esta é a parte que eu tenho mesmo dificuldade em não começar a chorar. Olha, estou a aprender. Lá está, já falamos sobre Pepe Mujica, que eu sou ateu, mas gosto de ter inspirações de pessoas que eu considero mais sábias e com quem eu tenho muito a aprender. E ele diz uma coisa muito interessante, que é: o ser humano só aprende no desconforto. Portanto, eu tenho aprendido muito. Eu dispensava esta aprendizagem, mas eu tenho aprendido muito com o sofrimento que esta doença me impôs. Ninguém está preparado para o impensável, não é? Não consigo. Trabalhei toda a vida para ser médico, continua. Este sonho nasceu quando eu tinha 15 anos e estou a 2 dias de fazer 44, portanto acho que já posso dizer que tenho 44 e continuo a ter o mesmo sonho, que é ser médico, escrever, falar. Isso para mim é acessório, eu só quero ser médico e agora não consigo ser, nem consigo socializar, nem consigo construir uma família se por acaso tivesse oportunidade disso, porque a minha querida doença tirou-me isso tudo. É muito duro, até porque eu nunca tive problemas. Ponto número um, a minha vida vale exatamente a mesma coisa do que qualquer outra neste planeta. Essa é a única certeza que eu tenho. Portanto, eu não sou especial, ponto. Nem sequer discuto isso. Agora, aquilo que eu estou a magoar a minha mãe e a minha irmã e as pessoas que mais gostam de mim com a minha doença é algo que me destrói completamente, mas também é a única coisa que me fez não pôr fim à vida. Foi sentir que seria um ato de profundo egoísmo, porque eu sempre fui a favor da eutanásia, não sendo como já disse, sou ateu, não acredito na vida para além da morte, acho que nós devemos andar aqui para ser felizes e quando for para sofrer já não vale a pena. E como tal, sou totalmente a favor da eutanásia, dentro de critérios bem definidos e tudo mais, não vamos também olhar para esta questão de ânimo leve, não é? Mas eu vejo o fim da vida com enormíssima naturalidade, vou dar de comer aos bichinhos e está tudo bem, só queria era, enquanto cá andasse, ter mais sorrisos do que lágrimas, ou então aquelas lágrimas das boas, não é? Que são também coisas muito importantes, e às vezes as lágrimas más, eu acho que quando nós choramos também encontramos normalmente as partes mais honestas da nossa alma, e eu gosto de chorar quando estou triste, porque ao contrário das outras fases, que são fases de apatia, e essas sim, são absolutamente sinistras. Portanto, eu não sei como é que se sobrevive a uma doença destas, porque eu estou a aprender, e agora estou a falar contigo porque estou um bocadinho menos mal. Eu tenho dito que passei do desesperado ao péssimo. E quando assim é, o péssimo parece uma maravilha. Portanto, eu consigo raciocinar, coisa que há um mês ou dois não conseguia, e estou a tentar ser fiel às promessas que eu fiz a mim próprio, nunca prometi nada a ninguém, de que ia tentar dar voz às pessoas que me morreram nas mãos ou que passaram pelas minhas mãos e cujas vidas quase ninguém quer saber, mas que nós todos devíamos saber. Uma doença crónica, uma doença incompreensível, uma doença que te tortura. Eu lá está, eu digo que não tenho jeito para escrever e não é falta modéstia, é mesmo porque eu não sou escritor, eu sou autor, que é uma coisa muito diferente, mas acho que sou forte nas caricaturas. Eu às vezes explico às pessoas que me perguntam como é que eu estou e como é que eu vivo, eu vivo em Guantánamo. Como eu vivo a ser torturado, eu vivia, não é? Porque eu estou, como disse, estou um bocadinho melhor. Longe de estar bem, longe de estar... Aliás, eu estou a falar deitado na cama porque não consigo estar sentado mais do que alguns minutos ou de pé. Felizmente consigo fazer alguns desportos que me permitem não só manter a sanidade mental, como também libertar neurotransmissores que são ansiolíticos, antidepressivos e analgésicos. Mas isto para dizer que viver uma doença que nos tirou tudo é muito difícil. Viver os danos colaterais da incompreensão é altamente cruel. E tu há pouco falaste das pessoas que achavam que eu era um bocadinho alarmista. Foi claramente um eufemismo. Há pessoas que me odeiam, que acham que eu sou um mentiroso, que eu fui pago pelo Bill Gates, ou fui pago pelo governo, pela DGS, isto e mais alguma coisa. E como ainda para mais me apanharam doente numa doença que tem esta crueldade de não ter um nome nem um rótulo bem definido, e mesmo para quem me conhece não é fácil de explicar ou de compreender. Eu já fui filmado na rua e esse vídeo tornou-se viral por pessoas que me insultaram e me ameaçaram com maldade e com esta crueldade ser a propósito da minha doença, e já fui também insultado e agredido com a ironia de ter sido dentro de uma farmácia, que eu acho espetacular esta ironia, porque são pessoas que me odeiam por eu ter defendido as vacinas, não é? Ainda hoje me acham que eu sou um assassino, embora o limiar das indicações das vacinas da Covid hoje em dia vá a partir de 6 meses, não é? E atenção, dizem-me assim: ah, mas tu sabes muito. Não, eu sei muito de cuidados intensivos, muito, como quem diz, e de anestesia. Eu de vacinas, eu acredito nas instituições, por isso é que elas são feitas, e por isso é que nós temos que acreditar na polícia, na justiça, na democracia, não é? E temos que acreditar na Direção-Geral de Saúde, no Infarmed, porque são instituições que foram feitas para fazer aquilo que o trabalho, que os leigos não conseguem fazer. Se nós desacreditarmos as instituições, nós destruímos a democracia. Mas isto para dizer o quê? Eu já sofri imenso pela minha comunicação médica, pela pandemia. Voltava a fazer tudo igual, ou se calhar tentaria fazer melhor. Não me arrependo de nada. Estas pessoas que me agrediram, quer verbalmente, quer fisicamente, não me atingiram, só que magoaram a minha família, e isso para mim foi muito cruel. Mas eu tenho pena delas, além de as perdoar, eu tenho pena delas, porque, e isto, atenção, não é aquela condescendência, ah, tenho pena porque vocês são tão estúpidas. Não, porque primeiro são pessoas que são vítimas de mentiras fabricadas, e depois são pessoas que sofreram tanto com a pandemia, do ponto de vista económico, do ponto de vista psicológico, de todas as formas, que todos sabemos que a pandemia impactou a sociedade, que caíram na tentação do populismo, não é? Que é encontrar uma resposta simples para um problema complexo. E eu ainda esta semana escrevi no Público a propósito do racismo, dizendo que é muito mais fácil negá-lo do que tentar resolvê-lo. Porque se nós dissermos que não existe, pronto, é fácil. Agora, se nós tentarmos desconstruir a complexidade que é perceber o racismo, que é uma coisa sistémica, que não é uma atitude de um indivíduo para com outro, temos enormíssimas dificuldades, não é? Porque é um problema altamente complexo, até porque o preconceito faz parte quase do ser humano. Todos nós temos preconceitos, não é? Em relação às coisas que desconhecemos. Os verdadeiros não racistas, na minha opinião, são as pessoas que assumem que têm preconceitos e que estão a tentar desconstruí-los. Porque a primeira vez que eu fui à África foi em 2007, e eu não sei se tu tens a noção, mas na cidade do Porto há muito menos pretos, e peço desculpa se há pessoas que se ofendem com a palavra, mas eu acho que quem não é racista não é pelas palavras que se ofende. No Porto há muito menos pretos do que em Lisboa, e muito menos ainda quando eu andava na escola e tudo mais. Portanto, a primeira vez que eu fui à África, em 2007, e me vejo rodeado de pretos, e eu era o único branco, é uma sensação estranha. Aquilo fez-me confusão, não é? Até posso dizer com, não é? Eu tenho algum medo de... E eu digo, ah pá, este gajo afinal então é um racista do pior. Não, o preconceito em relação à diferença é algo que é tão natural como ser humano. Nós temos é que compreendê-lo e desconstruí-lo. E a mesma coisa em relação aos negacionistas das vacinas, agora os negacionistas das alterações climáticas, que vão ser provavelmente os maiores perigos das próximas décadas, que nos Estados Unidos já fazem parte de cerca de 50% da população. Isto para dizer o quê? Sofri muito com a comunicação médica, sofri muito acima de tudo porque já estava, a minha doença começa no verão de 2020 e eu saio do hospital banhado em lágrimas por já não poder trabalhar mais na primavera de 21, março, abril, se não me engano, de 21. Continuei a comunicar o melhor que sabia pela pandemia, porque considerava que as minhas palavras podiam salvar mais vidas do que se calhar o meu próprio trabalho médico. E já agora deixa-me fazer um parênteses de uma notícia que eu soube há pouco tempo e que eu fiquei completamente maravilhado. Graça Freitas. Eu já lhe tinha feito uma homenagem pública pelo trabalho dela durante a pandemia, e quando eu soube que ela estava a debater-se com um problema oncológico e que foi a 33 sessões de radioterapia e quimioterapia durante os períodos mais difíceis da pandemia, e só um motorista é que sabia, eu fiquei completamente, lá está, ídolos, gurus espirituais, são este tipo de pessoas. Porquê? Sabes que há muitos médicos que viraram para o lado de lá, e eu só por boa educação, é que eu, o lado dos negacionistas, só por boa educação é que não vou dizer nomes, exatamente porque ou eles próprios ou familiares muito próximos tinham problemas, nomeadamente oncológicos, em que se sentiram prejudicados. E é verdade que a luta pela pandemia prejudicou todos os setores da medicina, mas era impossível não o fazer. Nós, mesmo que soubéssemos o que sabemos hoje, se voltássemos atrás, não teríamos feito muito melhor, porque nós fomos confrontados com uma avalanche de doentes no serviço de urgência, nos serviços de medicina interna, de infecciologia, nos cuidados intensivos, uma doença desconhecida ou de uma doença altamente contagiosa, uma doença super heterogénea, em que tanto pode ser assintomática como pode levar pessoas de 30 anos a ficarem ligadas a máquinas que vão para além do ventilador, que são máquinas que fazem oxigenação extracorporal. Portanto, tudo isto não é, foi de longe o maior desafio médico dos últimos 100 anos. E isto para dizer o quê? Graça Freitas sobreviveu a isto tudo com um problema oncológico e com aquela serenidade e com aquela coragem de dar a cara. E lá está, ela não usava as redes sociais como eu uso, mas odiada, e acredito que muitas vezes confrontada no meio da rua com estes... com estas pessoas, eu a dizer maluquinhos, mas já disse, pronto, com estes maluquinhos que resolvem insultar pessoas só porque defendem a ciência e a medicina. E quando eu soube que ela fez tudo isto com um problema oncológico durante este período mais difícil, fiquei-lhe com uma admiração ainda maior, e lá está, são estas pessoas que me fazem querer ser melhor, e se nós vivermos inspirados é das melhores formas de estar na vida, acho eu.
E digo-te eu, Gustavo, que também a Graça Freitas sobreviveu com grafites à porta de casa dela a dizer assassina.
Olha, não sabia. Pois, imagina a injustiça, não é? Mas eu não a conheço, atenção. Por acaso a Marta Temido, eu já estive com ela uma ou duas vezes antes dela ser ministra. A Graça Freitas eu nunca a conheci. Não sei que pessoa é que ela é, não sei o que é que ela pensa sobre isto. Mas eu, que fui agredido verbalmente e fisicamente, e ainda para mais um dos vídeos em que eu fui insultado, um dos momentos foi filmado e foi viral.
Não fazia ideia, Gustavo, não sabia.
Olha, ainda bem, não chegou a todo lado, mas chegou a milhões de pessoas. E eu consegui foi que não chegasse à minha mãe, pelo menos naquela altura. Mas, por exemplo, uma das pessoas mais importantes da minha vida, que era o meu tio, o irmão mais novo da minha mãe, que foi praticamente o meu irmão mais velho, o meu segundo pai, que morreu de um problema oncológico, e antes de morrer chorou baba e ranho ao ver o vídeo que foi feito por este bully que resolveu filmar-me, porque eu estava estava a sair do surf, porque a minha doença tem esta coisa estranha, que é eu deitado, a minha dor não agrava, e uma pessoa que faz surf passa 99% do tempo deitada a remar na prancha, e eu faço surf faço bodyboard e surf quase desde que nasci, porque sempre foram as paixões da minha vida. Então quiseram apanhar-me como mentiroso, tu estás a mentir sobre a tua doença, e como tal mentiste sobre as vacinas e mentiste sobre tudo. Isto para dizer o quê? Eu perdoei estas pessoas, só o mal que fizeram à minha família é que me custa um bocadinho a perdoar. Mas acima de tudo eu percebo que aquela maldade vem de uma enormíssima tristeza e de um sofrimento muito grande que a pandemia lhes causou. Portanto, eu tenho de alguma forma pena que eles não tenham tido a inteligência emocional para compreender que não é negando o problema que se resolve, mas compreendo o fenómeno, que é fácil de arranjar um inimigo, não é? Uma cara inimiga, ou várias, não é? Felizmente não sou o único que sou odiado pelos negacionistas, há outros que também tiveram esse Oscar, mas compreendo o fenómeno, e não sendo cristão, acho que das mensagens mais bonitas de Cristo é realmente o perdão. E mais uma vez, é porque me faz bem a mim. Não é para dizer, ah, eu sou muito bonzinho. Não, faz-me bem a mim. Eu fico muito mais leve quando perdoo e quando deixo ir, não é? Acho que é tão mais fácil.
Isso é muito bonito, Gustavo. Obrigada por partilhares isso. Foi uma das coisas que eu mais admiro em ti, não só a tua inteligência e a tua resiliência, mas essa tua honestidade. Acho que tu não tens problemas em ser genuíno. Isso é francamente refrescante neste mundo que está cheio de filtros e em que queremos todos também não é, passar aqui uma boa imagem e de repente sermos muito bonzinhos e muito fofinhos.
Está cheio de filtros, não é? No sentido literal da palavra. Sim. E no sentido figurativo, não é? Passando agora para as redes sociais, em que as pessoas tentam parecer aquilo que não são e depois são confrontadas com a realidade. Eu não percebo como é que elas acham que essa é uma boa estratégia para ser feliz, não é? Tipo, fingir que são uma coisa, fazer Photoshop e depois não sei o quê, mas depois, tipo, em algum momento vai-se ver que vocês não são isso, não é? Não bate certo. Portanto, eu acho que confrontarmos com as nossas vulnerabilidades, com as nossas fraquezas, com os nossos defeitos, não é? Rirmos de nós próprios, percebermos que somos sempre, sempre, sempre imperfeitos e que a humildade é das coisas que nos faz mais felizes. Eu acho que é realmente das coisas que eu tenho aprendido que mais me têm sido úteis.
Gustavo, e já que estamos num podcast que se chama Sentido da Vida, depois de tudo isto...
Uf!
Isso é uma expressão que eu também uso muito, uf!
Qual, não me vais perguntar qual é o sentido da vida?
Pois claro que vou, porque é tão fácil de responder, Gustavo. E não é nenhum clichê.
Não é nenhum clichê. Qual é o sentido desta coisa tão estranha entre nascer e morrer, não é?
Uhum.
Olha, eu acho que... mais uma vez, estou a pensar... Não estou a pensar neste assunto pela primeira vez, mas desta forma como eu vou construir a resposta é a primeira vez. Portanto, aqui em exclusivo para ti, só por ser para ti, aqui vai. O sentido na vida é nenhum. Porquê? Porque nós achamos que somos especiais e não somos. Nós somos uma de bilhões de espécie que vive no terceiro calhau a contar do sol, que por sua vez tem os dias contados. Não sei se as pessoas sabem, mas o Sol faz parte de um subgrupo de estrelas que vai explodir e que tem um fim de vida. Portanto, há uma coisa que nós temos a certeza, é que a vida humana, mais tarde ou mais cedo, vai se extinguir.
Sempre muito otimista, Gustavo Carona.
É uma realidade científica, não é?
Eu sei que sim, eu estou a brincar.
Nós viemos da poeira, tudo indica que viemos do Big Bang, não sei para onde é que vamos, estamos aqui de passagem, somos um animal como os outros, temos esta capacidade que é espetacular, que é saber construir uma casa e um relógio e bombas atómicas, não é? Tudo coisas muito úteis. E não sei bem porque é que nós andamos aqui. Sabes que a química, pronto, eu não sei se tu acreditas, mas eu sou daqueles que acredita que o Homo sapiens veio dos primatas e a própria vida humana aconteceu ao acaso. Portanto, a forma como determinada acontece na água e a forma como determinados elementos químicos se juntam e fazem construir o primeiro ser unicelular, que é uma bactéria, portanto, que é o primeiro organismo vivo, digamos assim, capaz de se replicar, é fruto do acaso. Portanto, eu acredito completamente no acaso, o que é o oposto daquelas pessoas que acreditam, com todo o respeito, no destino e tudo mais. Portanto, eu acho que a forma mais honesta que eu tenho para responder a essa pergunta é nenhum. Nós estamos aqui por acaso. Por acaso vamos chegar ao fim e enquanto cá estivermos, opa, que provoquemos mais coisas boas do que más. Eu acho que é só isso. É só.
É o que se leva desta vida. São as lágrimas boas.
É o que se leva, é as lágrimas boas, sim. Essas sim. Gargalhadas daquelas de cair para trás da carreira, abraços genuínos, bons amigos, família daquelas que valem a pena. Que eu costumo dizer que, pá, que há pessoas pelas quais eu me punho à frente de uma arma e, pá, e essas pessoas fazem tudo valer a pena. Portanto, eu não sei qual é o sentido da minha vida, mas eu sei qual é o propósito e o amor que eu tenho pelas pessoas da minha vida, e essas fazem com que a minha vida valha a pena. Portanto, olha, é aqui uma adenda à resposta anterior.
Ahá! Vês? Um bocadinho mais otimista e profundo. Ao invés de sentido da vida, nenhum.
A outra não é pessimista, mas é, eu acho que as pessoas. Sabes que.
Não tem poesia, grandes... Gustavo, e tu tens poesia dentro de ti?
Tenho poesia, tenho alguma. Tenho alguma, às vezes, nos dias bons, mas tenho acima de tudo ciência. E sabes que um dos maiores problemas dos seres humanos é acharem que são especiais. Um dos maiores problemas da humanidade é o individualismo, é as pessoas acharem que são mesmo especiais. E depois aquilo que... E eu adoro a Joana Marques quando ela goza estas coisas de autoajuda, de pá, tu és o maior e confia e tu és lendário e tu vais conseguir e tu... Pá, não! Não! Essa é a pior forma de ser feliz. A melhor forma de ser feliz é, olha, tu és igual aos outros. Tu não és mais nem menos. E tu ainda para mais, pá, também não és muito diferente dos animais. Nós temos um património genético que é 99% igual a um rato. Portanto, desculpem se isto não é muito poético, mas um homem da ciência obriga-se a dizer que estarmos aqui é um privilégio, é um acaso, e realmente ter um olhar poético perante a vida e nomeadamente perante as dificuldades da vida é uma boa forma de estarmos felizes. E sim, mais lágrimas boas do que lágrimas más é o que se deseja.
Obrigada, Gustavo. Há pouco dizias que sentiste muito ódio em relação a ti, mas eu acho que tu também sabes que há muito amor em relação a ti, e isso espero que contrabalance também um bocadinho tudo aquilo porque tens passado, porque eu acho que muita gente se sente agradecida pelas mensagens que tu passas, pelas histórias que tu contas e por nos abrir os olhos também para mundos que nós não conhecemos. Obrigada mesmo. Gostava.
Olha, obrigada. E deixa-me só também, se calhar, uma coisinha muito rápida, que é, eu sou imune a elogios.
Eu sei.
A vaidade, e eu não posso contar histórias porque envolvem outras pessoas, a vaidade já me fez muito mal. Eu sou imune a elogios, até porque, repito, eu já disse isto, a forma melhor de ser feliz é ser humilde. Portanto, cultivarmos a humildade é uma coisa muito importante, e não há bondade sem humildade. Portanto, se as pessoas reconhecem o meu trabalho, eu claro que agradeço e claro que fico feliz, mas eu sou completamente imune a elogios, porque tenho a certeza absoluta que não sou mais nem menos do que nenhuma outra pessoa que anda por aqui neste planeta de passagem.
Muito obrigada, querido Gustavo Carona.
Eu é que agradeço, querida Ana, a melhor locutora com quem eu falei hoje. Repito, de longe.
Adoro. Muito obrigada pela honestidade, Gustavo Carona.
Honestidade acima de tudo.
Exatamente, sempre. E ciência, sempre. No fundo, porque de facto não vais falar com mais ninguém hoje, não é?
Não sei. Mas se houver alguém, tenho muitas dificuldades em acreditar que gosto mais dela ou dele do que de ti. Muito bom.
Muito obrigada, querido Gustavo.
Um beijinho
tudo
grande,
bom.
Ana,
beijinho grande.
Querida.
Tu também.
Até
beijinho.
Uma próxima.
Até à próxima.
Adeus.
Beijinho.
Este é um podcast Rádio Comercial.